Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Por que o Tempo Voa? Uma Investigação Sobretudo Científica, de Alan Bordick. É uma obra de divulgação científica que examina uma experiência cotidiana difícil de definir, a sensação de que o tempo muda de velocidade, publicado no Brasil pela Todavia. O livro parte de perguntas familiares, como a razão de os anos parecerem mais longos na infância ou de certos instantes parecerem dilatados em situações de risco. Em vez de procurar uma resposta única, Bordick aproxima ciência, história das medições temporais, filosofia e observação da vida comum. Jornalista e ex-editor sênior da New Yorker, ele conduz a investigação com interesse tanto pelos mecanismos que organizam relógios e calendários, quanto pelos processos mentais, que fazem uma hora ser sentida de modos distintos. O propósito central não é demonstrar que o tempo objetivo pode ser controlado pela vontade, mas esclarecer por que sua passagem vivida nem sempre coincide com a duração marcada no relógio. Assim, o livro situa o tempo entre uma medida coletiva indispensável e uma experiência pessoal variável. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a separação entre o tempo medido e o tempo vivido. Um eixo decisivo do livro é a diferença entre o tempo que instrumentos registram e o tempo que cada pessoa experiencia. Relógios, calendários e padrões físicos permitem coordenar trabalho, transporte, ciência e vida social por meio de unidades compartilhadas. Essa precisão, contudo, não resolve a pergunta sobre como uma duração é sentida. Uma tarde repetitiva pode parecer longa, enquanto um período cheio de acontecimentos pode passar depressa, ainda que ambos contenham o mesmo número de minutos. Bordick explora essa tensão sem tratar a percepção como simples ilusão ou o relógio como verdade suficiente. As duas dimensões cumprem funções distintas, uma estabelece referência pública, a outra organiza memória, atenção, expectativa e presença individual. A distinção ajuda a entender por que expressões como o tempo voa não são erros sobre a duração física. Elas descrevem uma relação entre mente, contexto e passagem dos acontecimentos. Ao colocar essas camadas lado a lado, a obra evita reduzir o tema a curiosidades psicológicas ou abstrações filosóficas. O tempo aparece como algo que pode ser medido com rigor e, simultaneamente, vivido de forma irregular. Essa abordagem oferece ao leitor uma linguagem mais precisa para reconhecer conflitos cotidianos entre prazos objetivos e a impressão subjetiva de escassez, demora ou aceleração. Segundo lugar, a percepção temporal como efeito de atenção, memória e novidade, a investigação dá relevância aos processos que moldam a percepção da duração. A atenção influencia o que se nota enquanto um intervalo transcorre, espera, desconforto, ameaça ou tédio podem tornar a passagem do tempo mais saliente. Envolvimento intenso em uma atividade pode deslocar o foco para outra coisa, mas o livro também aponta para a memória como elemento indispensável. Muitas vezes, a avaliação de um período é feita retrospectivamente, a partir de quantos eventos, mudanças e referências ficaram registrados. Isso permite examinar a impressão recorrente de que a infância durava mais. Não se trata de afirmar uma regra absoluta para todas as pessoas, mas de considerar como novidade. Aprendizagem e formação de lembranças podem tornar fases iniciais da vida mais densas quando revisitadas. Na rotina adulta, atividades semelhantes tendem a se agrupar na memória, o que pode fazer meses ou anos parecerem menos extensos depois de passados. Essa distinção entre sentir o tempo no momento e julgá-lo posteriormente é especialmente útil. Ela mostra que a mesma experiência pode parecer breve enquanto ocorre e rica ou longa quando lembrada, ou apresentar o inverso. Bordick transforma uma intuição popular em problema investigável, conectando experiência comum a questões sobre percepção, codificação de acontecimentos e construção autobiográfica do passado. Em terceiro lugar, relógios atômicos e a necessidade social de sincronizar o mundo. Embora o livro trate da subjetividade, ele não abandona a infraestrutura material que torna o tempo uma convenção prática. A medição moderna depende de padrões extremamente estáveis e de redes de sincronização que sustentam referências compartilhadas. Nesse contexto, os relógios atômicos e os sistemas internacionais de marcação do tempo ilustram até que ponto a sociedade precisa de uma definição operacional de segundo. Comunicações, navegação, mercados, pesquisas e redes técnicas dependem de que diferentes lugares possam concordar sobre quando algo acontece. Burdick usa esse universo para evidenciar uma aparente contradição quanto mais precisamente se tenta definir o tempo. Mais visível se torna a distância entre o padrão técnico e a experiência humana. A precisão não elimina a sensação de atraso, urgência ou aceleração, mas assegura que essas sensações ocorram dentro de uma estrutura coordenada. O tópico também impede uma visão simplista de que relógios apenas contam algo dado pela natureza. Eles são instrumentos inseridos em decisões científicas, históricas e sociais sobre como padronizar a duração. Ao considerar os mecanismos de medição, o leitor percebe que a pergunta sobre o tempo não pertence apenas à introspecção. Ela envolve instituições, tecnologias e acordos coletivos. O livro, portanto, aproxima o cotidiano de uma dimensão frequentemente invisível à engenharia necessária para que o mundo opere segundo horários comparáveis. Em quarto lugar, questões filosóficas sobre o agora, a passagem e a definição do tempo, Burdick situa sua apuração em uma tradição intelectual antiga, sabemos usar a palavra tempo com facilidade. Mas defini-la sem circularidade é notoriamente difícil. Referências filosóficas, entre elas a formulação de Santo Agostinho sobre a dificuldade de explicar aquilo que parece tão familiar, ajudam a delimitar o problema. O livro não se apresenta como tratado de metafísica, porém aproveita essa herança para mostrar que perguntas técnicas e perguntas existenciais não são inteiramente separáveis. O que é o presente? O tempo é uma realidade que flui ou uma maneira de ordenar eventos. O passado permanece apenas como memória. Tais questões não recebem solução final, pois excedem o alcance de uma única disciplina. Sua função na obra é esclarecer os limites de explicações rápidas. A ciência pode investigar ritmos biológicos, atenção, memória e padrões de medição. Ainda assim, persiste o desafio de explicar por que a passagem parece tão imediata e inevitável. Esse cuidado torna a obra mais rigorosa. Em vez de converter experiências humanas em fórmulas fáceis, Burdick preserva o que há de problemático no assunto. O resultado é uma leitura que convida o público a distinguir entre uma boa descrição de como percebemos durações e uma resposta definitiva sobre a natureza última do tempo. Essa diferença protege o debate de promessas que a evidência não sustenta. Por último, os limites de tentar acelerar, desacelerar ou recuperar o tempo. Perguntas sobre fazer o tempo parar, voltar ou correr mais rápido organizam o apelo do livro, mas a investigação desloca essas fantasias para um terreno mais concreto. Não há sugestão de que a percepção individual permita alterar a sequência física dos acontecimentos. O que pode variar é a relação com a duração. A atenção se distribui de modo diferente. A memória retém mais ou menos marcos. E certas circunstâncias tornam a passagem temporal mais consciente. Essa delimitação é importante porque separa mudanças psicológicas reais de promessas de controle absoluto. O leitor é levado a considerar que administrar horários não equivale a dominar a experiência do tempo. Uma agenda eficiente pode aumentar a coordenação externa, mas não garante que os dias sejam sentidos como amplos, significativos ou tranquilos. Da mesma forma, buscar apenas novidade pode alterar lembranças de um período sem resolver tensões ligadas à pressa, espera e finitude. O mérito analítico de Burdick está em tratar o desejo de controlar o tempo como evidência de uma condição humana, dependemos dele para organizar a vida, e ao mesmo tempo, sofremos por não poder possuí-lo. A obra oferece instrumentos conceituais para observar essa condição com menos ingenuidade. Seu ganho prático é indireto, porém relevante perceber quais aspectos pertencem aos relógios, quais pertencem à mente e quais decorrem das exigências sociais impostas sobre ambos. Em conclusão, por que o tempo voa interessa especialmente a leitores de divulgação científica que desejam compreender um fenômeno familiar sem receber uma explicação simplificada? Também é indicado para quem transita entre psicologia, filosofia, história da ciência e reflexão sobre a vida cotidiana, pois o livro articula essas áreas em torno de uma questão comum. Seu benefício intelectual está em tornar mais nítida a diferença entre duração mensurável e duração percebida. Com isso, o leitor pode interpretar de maneira mais cuidadosa sensações de pressa, monotonia, espera ou nostalgia. sem confundi-las com alterações literais no funcionamento dos relógios. A obra oferece ainda uma visão concreta da importância técnica da sincronização temporal, mostrando que o tempo é simultaneamente experiência íntima e infraestrutura coletiva. Em comparação com livros que apresentam apenas técnicas para aproveitar melhor as horas ou apenas especulações abstratas sobre a natureza do universo. O diferencial de Bordick é a combinação de investigação jornalística, curiosidade científica e cautela filosófica. Ele não promete desacelerar a vida por meio de uma fórmula, nem reduz a questão a um único mecanismo cerebral. Em vez disso, acompanha as múltiplas formas pelas quais o tempo é construído, medido, lembrado e sentido. Essa amplitude torna a leitura mais valiosa para quem procura perguntas bem formuladas e conexões entre campos distintos, aceitando que algumas das questões mais centrais sobre o tempo permanecem abertas. Se você quiser apoiar Alan Bordick, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!